Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O papel da universidade no combate à pandemia da Covid-19. Vamos seguindo trazendo o Canal Saúde com esse assunto importante. Porque, além da saúde, a pandemia da Covid-19 modificou radicalmente outro setor de um serviço mais do que essencial, que é o da educação, né? E assim como os hospitais, os desafios nas escolas e faculdades foram inúmeros. De uma hora para outra, alunos e professores tiveram que deixar a tradicional sala de aula e se aventurar nas práticas do ensino remoto. Modalidade que, embora já existisse antes da atual crise sanitária, era aplicada em contextos específicos, contemplando somente uma parte do mercado. Para falar sobre o papel da universidade no combate à pandemia, nós estamos com o professor Luiz Vital Cunha, diretor da Escola de Saúde e Ciências da Vida da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, é o nosso convidado de hoje. Professor, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a você, Jota Batista, boa tarde a quem nos está nos ouvindo, e é um prazer imenso estar aqui com você no seu programa.
A recíproca é verdadeira. O professor, vamos falar desse processo aí de reinventar-se, eu acho que é um pouco disso que também aconteceu em virtude da pandemia da Covid-19. Como foi esse processo, como teve início, a real necessidade para essa modificação, hein?
Nós, há 2 anos atrás, mais ou menos, como a gente enfrentou esse início da pandemia, né, esse cenário totalmente diferente do que a gente está vivenciando hoje, né, hoje com vacinas, etc. e tal, uma experiência de 2 anos praticamente com ensino remoto, mas aquela época, recordo bem, que foi de uma hora para outra, que todas as nossas aulas, mas todas, né, tiveram que se adaptar e sair do presencial e ir para o remoto. Lembrando bem que nós tínhamos já algumas atividades remotas, né, utilizando essas tecnologias, né, de transmissão digital, por alguma iniciativa de algum professor, né, de alguma disciplina, de algum curso, mas fazer com que todas as disciplinas, envolver todas as disciplinas de todos os cursos da nossa escola, além de que também todos os alunos, aqueles alunos que têm infraestrutura e aqueles que também não tinham uma infraestrutura para poder iniciar um processo remoto. Eu lembro bem que foi muito esforço, foi um trabalho de muita equipe, né? Foi um momento muito difícil que nós vivenciamos, mas felizmente direção da Universidade Católica, por ter decidido não paralisar o ensino, ele também deu condições para que a gente pudesse ir migrando para esse remoto. Então, foi algo muito importante para a continuidade e fazer com que a gente de ensino remoto, e hoje estão formados, né? Principalmente no nosso curso de medicina, em que os alunos, quando começaram a fazer seu estágio, eles começaram no momento da pandemia e hoje já tem praticamente 1 ano de concluído a primeira turma do curso de medicina e todos empregados, graças a Deus, e também trabalhando nesse combate ao coronavírus na linha de frente.
O professor Luiz Vital Cunha, quando o senhor fala de alunos, enfim, de professores também, estamos falando num universo de quantos alunos aproximadamente, né? Passaram por essa necessidade de se adequar a esse momento, hein?
Na instituição, cerca de 12 mil alunos. Na nossa escola, aproximadamente 1.600 alunos, que é da Escola de Saúde e Ciências da Vida.
Uhum. E aí, esses 1.600 alunos, especificamente na sua área, que tiveram que se adaptar. Foi muito difícil essa adaptação? Não? Envolve processo tecnológico? Envolve conhecimento, preparação do ponto de vista do ser humano, equipamentos? Fale um pouco sobre isso, professor.
Sim, envolve treinamento, preparação, recursos tecnológicos. E como eu falei anteriormente, nós não tínhamos todos os docentes preparados para essa nova dinâmica de aulas. Então, nós tivemos que aprender fazendo, aprender com os nossos alunos, aprendendo no dia a dia. Né? Então, por exemplo, a Unicap ela tem cursos e programas de capacitação para os nossos docentes em relação ao uso das tecnologias, mas não com essa abrangência, né, da totalidade de todos os docentes. Então, o que foi que aconteceu? Durante o período que estamos no remoto, os professores também começaram a fazer capacitações, tiveram que encontrar horários extra para poder ter orientação de colegas mais experientes, né, de professores que já utilizavam esses recursos. Então, foi feito um tirão de atividades de ensino para que a gente pudesse usar essas tecnologias. Por outro lado, a universidade, através de um programa para atingir todos os estudantes, passou a fazer um cadastro de alunos que nós chamamos de infra-excluído por não terem os equipamentos tecnológicos para poder assistir às aulas. Então, esse cadastro foi feito imediatamente, em 15 dias aproximadamente, nós conseguimos entregar chips e celulares para aqueles que não tinham acesso à tecnologia. Porque a universidade, há um tempo atrás, ela já tinha feito um convênio com plataformas virtuais para que os professores a utilizassem como suporte, como apoio. Mas alguns começaram a aderir a essa plataforma. Mas no momento da pandemia, todos que tiveram que migrar. Né? Então, não teve aquela escolha de dizer, não, primeiro eu vou me capacitar, primeiro eu vou comprar os equipamentos, para depois começar a fazer as aulas, depois não. Nós fizemos isso tudo de um momento só, em conjunto, com apoio, muito apoio de professores que já tinham esse conhecimento. Então, foi um desafio.
É literalmente trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né, professor?
Exatamente. Trocar o pneu do carro em movimento, que eu acho que é uma tarefa muito difícil fazer isso. Eu não sei, a troca de pneus em Fórmula 1 é algo fantástico, né? Mas nós tivemos que fazer mais ou menos isso na universidade.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da Escola de Saúde e Ciências da Vida da Universidade Católica de Pernambuco, porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte, espectador, não é, ter o maior conhecimento, porque se fala muito de que o mundo acadêmico às vezes vivenciam uma bolha, né, dentro desse universo acadêmico. E é importante passar para o cidadão, para o ouvinte, né, para a pessoa de maneira geral, opa, a universidade está preocupada, sim, em levar esse conhecimento, essa prestação de serviço, né, essa formação para mais próximo da população. Eu gostaria que você falasse um pouco especificamente sobre a Escola de Saúde e Ciências da Vida da Unicap.
Bem, A formação da Escola de Saúde e Ciências da Vida é algo novo na nossa unidade. Anteriormente, a forma, né, que de organização dos cursos, ele estava centralizado nos que nós chamávamos de centros, os centros acadêmicos. Então, anteriormente, nós tínhamos o Centro de Ciências Biológicas e Saúde, que, por sua vez, administrava de forma pedagógica e também, claro, administrativa, apenas os cursos da graduação. Isso antes da pandemia. Né? Posteriormente, durante a pandemia, a universidade ela se reinventou nessa organização interna administrativa, formando as escolas. E hoje, a Universidade Católica ela é formada por 6 grandes escolas. Uma delas é essa Escola de Saúde e Ciências da Vida. Nessa escola, nós temos os cursos da graduação, cursos da pós-graduação, temos também grupos de pesquisa e também a extensão. A extensão, aliás, é algo muito forte na nossa instituição, porque nós somos uma universidade comunitária. É diferente de uma universidade particular, que também é diferente de uma universidade pública. A universidade comunitária, ela tem uma característica inovadora, que é o trabalho, a prestação de serviço à comunidade através dos seus programas de extensão.
Perfeito.
Então, a Universidade Católica, especificamente a nossa escola, ela possui vários serviços de saúde que atendem a população. Desses serviços de saúde, temos aí o programa da Clínica de Fisioterapia, que atende pessoas que, de baixa renda, inclusive aquelas que não têm renda, não têm condições de pagar. Uhum. Nós atendemos essas pessoas, né, com tratamentos fisioterapêuticos. Assim também ocorre com a nossa Clínica de Fonoaudiologia, onde nós executamos os exames e fazemos também as dinâmicas nessa recuperação da audição. E também nós temos a nossa Clínica de Psicologia. Então, são três grandes clínicas que nós temos que prestam serviços à comunidade. Fora isso, nós temos diversos programas de extensão, como, por exemplo, um Reconstrua, que é um programa de extensão que atua junto a moradores de rua, que tenta levar saúde, informação, cidadania. Então, a nossa escola, ela presta muitos serviços, vários... Então, quando começou a...
Alô? Pode falar, é porque teve picotou um pouco a internet, mas voltou.
Bom, quando tivemos que parar esses serviços, né, inicialmente, quando se iniciou a pandemia, né, a gente começou a mudar alguns desses serviços para atendimento virtual, atendimento remoto. Uhum. Então, nós continuamos prestando serviço para a sociedade desde aquela época do início da pandemia, claro que não da mesma forma que era antes e como está hoje, né? Que hoje nós voltamos com todos os nossos serviços, com 100% de atendimento, sempre seguindo os cuidados, aqueles protocolos que são imputados, né, para melhor segurança de todos. A nossa escola, né, oferece essas extensões, além dos cursos, além de pesquisa, né, além da pós-graduação. E dentro dessa pós-graduação, nós temos um programa que é reconhecido pela sociedade, que é o programa de mestrado e doutorado em psicologia. Então, nós temos já há bastante tempo esse programa, a qual contribui com a formação do psicólogo, o profissional psicólogo que queira entrar na academia, que queira aprofundar seus conhecimentos. Então, ele entra nesse programa, uhum, e ele pode tirar o título de mestrado, doutorado, enfim. São esses os serviços que nós prestamos para a sociedade. E, lógico, os nossos alunos acompanham em todos esses projetos, seja na pesquisa, seja no atendimento aos pacientes, seja no programa de mestrado, doutorado, nós sempre envolvemos os nossos alunos junto com os nossos docentes.
Ô professor, até aproveitando, o senhor falou sobre essa questão aí, teve apoio psicológico, né, por parte do corpo discente, os alunos, no caso, orientação de intubação de pacientes, também isso foi passado por vocês. A questão de ajuda através de doações, né? E também um posto de vacinação que acontece e é disponibilizado dentro da própria universidade. É isso?
Isso. Lá atrás, quando a gente começou a perceber que a pandemia deixou muita gente presa em casa.
Verdade.
E aquelas pessoas que tinham que ir ao trabalho, mas sentindo aquele medo, né, aquela, uhum, insegurança, e principalmente por conta da desinformação, né, que circulava o tempo todo pelas redes sociais, né, tais fake news.
Verdade.
Então, isso deixou muitas pessoas tensas, preocupadas, e nesse sentido, nós sentimos a necessidade de abrir, mesmo que de forma remota, um diálogo com essas pessoas para poder confortá-la, para poder orientar, para poder fazer um trabalho psicológico, né, que foi muito importante. Então, nós não só fizemos atendimento à nossa própria comunidade, né, que é importante, os nossos estudantes, alguns professores, uhum, mas também mantemos isso aberto à sociedade, né? Então, a sociedade também teve a oportunidade de fazer esses cursos e fazer essas terapias totalmente grátis, não foi cobrado nenhuma forma, nem de arrecadação ou valores, porque nós entendemos que isso era algo essencial para a sociedade. Com relação a termos o posto de atendimento, né, e treinamentos que nós oferecemos nos nossos laboratórios, alguns médicos recém-formados que precisavam ter uma técnica mais apurada, né, um treinamento mais apurado acerca da intubação. Então, nós disponibilizamos nossos laboratórios, os nossos laboratórios de habilidade médica, de simulação, para que fossem feitos treinamentos. Então, a gente teve a presença de pessoal da área de fisioterapia, da área médica, de enfermeiros.
Que bom. Né?
Então, nossos laboratórios ficaram disponíveis para esse público que precisava rever, fazer um treinamento, né, uma simulação, para que era a realidade, né, na frente de combate à pandemia, né, era muito comum fazer um entubamento. Então, nós disponibilizamos e sempre deixamos disponível nossos laboratórios. Por outro lado, nessa luta também contra a pandemia, a universidade fez um convênio com a Prefeitura do Recife para que a gente pudesse abrir 2 postos de vacinação na instituição.
Maravilha.
Aquele com o drive-thru, né, que a pessoa agenda, tranquilamente vai com o carro, e um posto fixo dentro da universidade que as pessoas, né, podem tranquilamente chegar lá, através do agendamento, claro, e se vacinar. Então, não é obrigado a ter o carro para poder participar da vacinação. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode chegar à instituição para poder se vacinar. Então, é mais uma frente, né, de apoio, né, à nossa população, para as pessoas que tanto necessitam dessa vacinação.
E levando a universidade justamente mais próxima desse cidadão, eu acho que esse é o objetivo, né? Essa integração, né, professor?
Sem dúvida. A gente tem, embora esse processo de vacinação ele ocorra todo com o pessoal da prefeitura, nós não temos ainda a participação dos estudantes, mas está no nosso plano para 2022, a gente com a volta das aulas, incluir programas com os nossos alunos do curso de enfermagem, medicina, os cursos da saúde, né?
Perfeito.
Envolvê-los numa testagem que nós estamos articulando ainda com a prefeitura, para que a gente possa também ter aí a participação dos nossos estudantes e professores. A gente tem isso de forma pontual, né? Nós temos professores que conseguem trazer para a universidade programas de vacinação, mas de uma forma pontual, que envolve os alunos. Esse da Covid, ela é exclusivamente feito pela Prefeitura do Recife.
Perfeito. Professor Luiz Vital Cunha, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador? Fique à vontade.
Eu queria dizer a toda essa população que tudo isso vai passar. Que a universidade continua de braços abertos, a nossa comunidade continua sendo atendida, nossos cursos que voltaram para o momento presencial de forma de forma maciça, mas gradual, né, sempre utilizando os protocolos, os cuidados, sempre atento, né, nós estamos sempre atentos ao que diz a vigilância sanitária. Nós estamos vigilantes quanto a isso. E você, cidadão, você, recifense, pode passar na universidade para poder tomar sua segunda dose ou a dose de reforço, se for o caso. Se você quiser participar de algum programa nosso de serviço à saúde, nós estamos abertos a atender e estamos sempre presentes, né, de forma, não só pelos canais de comunicação nas redes, mas também de forma física na Universidade Católica, sempre disponível à sociedade, às pessoas que nos procurarem.
Perfeito. Professor Luiz Vital Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, um abraço virtual no senhor, viu? Até um próximo encontro e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na Unicap.
Muito obrigado, Jota Batista. Um abração e um abraço a todos os ouvintes e saúde a todos.
Idem, saúde para todos nós. Eu conversei com o professor Luiz Vital Cunha, diretor da Escola de Saúde e Ciências da Vida, lá da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, foi o convidado de hoje. Agradecendo também a você, ouvinte Folha, Daio 96,7, e você, espectador do youtube.com/Folha de Pernambuco. Canal Saúde de hoje fica por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.